Senadora Vanessa Graciotin, que preside a sessão, eu tenho trabalhado muito aí para regulamentar a situação dos motoristas no país. Trabalhei como relator do projeto da Câmara do deputado Tarcísio Zirme, que hoje é prefeito de Novo Hamburgo. Construímos aqui com o senador Ricardo Ferraço e com um diálogo amplo com empresários, com trabalhadores, um substitutivo que hoje já é lei. Então, hoje nós temos uma lei que regulamenta a profissão de motorista. E o outro projeto que eu estou tratando é sobre o Estatuto do Motorista, que visa construir o que nós chamamos de um conforto legal para esse importante setor que é do transporte terrestre. Enfim, senhora presidente, a modalidade rodoviária de transporte é a mais importante no país. Esse fato é resultante, como sabemos, de uma opção histórica que fizemos, correta ou equivocada, aqui não vamos discutir, tomada ainda no tempo da República Velha, passando pelo desenvolvimento que trouxe ao país Juscelino Kubitschek e pela própria posição, na época ainda, da ditadura. O nosso país é extenso, com grande parte do seu território distante do litoral. A integração do Brasil foi dificultada por muito tempo pela falta de uma rede de transporte adequada de passageiros e também de mercadorias. A opção pelo rodoviarismo pareceu, na época, a muitos uma solução mais rápida para essa questão. E é com as consequências disso que temos que lidar. Se a modalidade rodoviária é a mais importante hoje para a economia do país e as estradas e suas artérias não correspondem a essa expectativa, é preciso também que a gente lembre, não esqueça e valorize os trabalhadores que tocam os caminhões, os ônibus, enfim, o transporte no país. Os caminhoneiros, os motoristas de ônibus, de motos, de táxi, de van, etc. De que adiantariam mesmo rodovias modernas com veículos poderosos sem os seus condutores? Os motoristas profissionais são os verdadeiros heróis dessa história, responsáveis que são pela circulação sanguínea da nossa economia. Acontece, senhora presidenta, que rodovias modernas e bem conservadas não constituem a maioria dos caminhos percorridos pelos nossos motoristas, seja de caminhão, de ônibus e como aqui eu listava. E nem sempre os veículos são os mais atuais ou seguros. A profissão de motorista em nosso país, a despeito de sua reconhecida relevância, é de fato de muito sacrifício. Repito, o mau estado das vias, o risco permanente de assalto, as máfias do roubo de carga não descansam, a rigidez dos prazos de entregas, tudo isso submete o motorista a um enorme estresse a todos, seja ele de caminhão ou transporte coletivo. Pressionado por todos esses fatores, não é raro que a gente ouvi falar que o motorista usa estimulantes para se manter ativo e fazer o tempo render mais. Com a triste consequência de fazer aumentar, infelizmente, o número de acidentes e até de mortes nas estradas. Para ultrapassar essa situação a que estão submetidos, os motoristas rodoviários, o Congresso Nacional aprovou, eu comentava antes, e a presidenta Dilma sancionou, no início de maio, a Lei 12.619, que regulamenta a profissão de motorista, com vínculo empregatício ou não, porque também regulamenta a situação do autônomo. Entre as principais conquistas desses trabalhadores, figura a regulamentação de uma jornada de trabalho com tempo de direção e períodos obrigatórios de descanso. A lei vale para todos os motoristas, empregados ou autônomos, e, naturalmente, para aqueles que dirigem todos os veículos. Senhora Presidenta, cabe informar que corre no Senado projeto de minha autoria 271, e que eu me referia na abertura, da criação do Estatuto do Motorista Profissional, de conteúdo mais amplo, o da lei recém-sancionada, ampliando os direitos desses trabalhadores e garantindo, por exemplo, a aposentadoria para todo profissional de volante aos 25 anos de atividade, ou seja, a aposentadoria especial, porque esse trabalho de motorista, repito, seja de caminhoneiro, de ônibus, de van, de táxi, é um trabalho considerado insalubre, penoso e periculoso. A lei sancionada, senhora Presidenta, proíbe os motoristas profissionais de dirigir mais de 4 horas ininterruptas. Em situações especiais, esse tempo pode ser prorrogado por até 1 hora, para que o motorista chegue a um lugar que lhe ofereça segurança e atendimento. As famosas paradas, que nós gostaríamos que tivesse uma cada 200 quilômetros. Outras determinações da lei incluem o repouso diário de 11 horas a cada 24 horas. O descanso semanal de 30 horas para o motorista empregado e de 36 horas para o autônomo. Essa questão da carga horária, senhora Presidenta, ou seja, da jornada, do tempo de direção, ela está diretamente ligada na luta contra os acidentes no trânsito. O Brasil, infelizmente, proporcionalmente, é o país que consta na escala mundial como está em primeiro lugar em matéria de acidentes de trânsito. Isso na proporção da população. Senhora Presidenta, por isso o texto também garante o direito ao seguro obrigatório pago pelo empregador com valor mínimo de 10 vezes o piso salarial da categoria. A nova lei cria ainda um novo instituto na legislação trabalhista, o do tempo de espera, definido como aquele em que o motorista fica com o veículo parado, aguardando as operações de carga ou descarga do embargador ou do destinatário. Vale também lembrar, para o tempo gasto em fiscalização nas barreiras fiscais, entre os estados da federação ou nas aduanas de fronteira, o tempo de espera pela lei deve ser contabilizado como tempo corrente, somado ao tempo em viagem, para cumprimento dos limites definidos. A necessidade crescente da especialização em todos os campos profissionais está contemplado no inciso 1º, artigo 2º, onde prevê o acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional em cooperação com o poder público. Embora a lei não deixe claro que a obrigação seja do empregador, isso me parece implícito. Os órgãos sindicais, o próprio Sistema S, por exemplo, podem também promover curso de capacitação para o cumprimento da lei, ou seja, a preparação dos motoristas. O tratamento à assistência por meio do SUS aos problemas de saúde mais frequentemente causados pela atividade estão garantidos no inciso 2º desse artigo 2º, sem desobrigar o empregador das obrigações definidas pelo artigo 162 da CLT. Entre os deveres do motorista introduzido na CLT, destaca-se o de estar atento às condições de segurança do veículo, quer dizer, conferindo-lhe o direito de se recusar a dirigir o veículo sem perfeitas condições de operação, sem que o empregador o possa advertir ou demitir. Em nosso projeto, incluiu o direito do trabalhador à recusa de conduzir o caminhão com carga superior à sua capacidade em peso ou volume ou com dimensões além do permitido, a conduzir ônibus com número de passageiros superior à lotação, a conduzir veículo com carga ilegal ou desacompanhada da devida documentação. E também a conduzir uma situação de catástrofes naturais ou sociais que represente ameaça à integridade da sua vida, do veículo e dos seus ocupantes. Uma das maiores causas do esgotamento físico do motorista é o costume de remuneração por metas, que leva muitos profissionais ao abuso dos seus limites de vigília. Muitos acidentes se originam, senhor presidente, desse costume, que os motoristas procuram compensar, por exemplo, com a ingestão de anfetaminas e estimulantes de impactos evidentemente limitado e causador de efeitos colaterais indesejáveis. Pela lei, esse tipo de procedimento está proibido. Do mesmo modo, estão vedadas as cláusulas em negociação coletiva que sejam prejudiciais à saúde do trabalhador e à segurança dos mesmos nas estradas. Conexa a essa disposição da lei, está a obrigatoriedade dos motoristas se submeterem a testes e programas de controle de uso de drogas e de álcool instituídos pelo empregador e consciência do empregado. Um aspecto que eu entendo que escapou ao legislador e que previ em meu projeto é da responsabilidade dos fabricantes de veículos. Pelo texto PLS 271, normas técnicas codificadas pelo Inmetro deverão ser observadas na fabricação, na montagem e na alteração de veículos destinados ao transporte de natureza comercial ou coletivo, de modo a garantir segurança plena e conforto de todos. Previ igualmente no PLS 271 outro ponto que na lei 12.619 não estava contemplado: normas para a formação do motorista profissional, com uma série de disciplinas que devem ser ministradas nos cursos especializados a serem regulados pelo CONTRAN, entre os quais figuram características técnicas do sistema de propulsão do veículo, características técnicas dos equipamentos de segurança e demais componentes do veículo. Otimização do consumo de combustível, técnicas e procedimento para o acondicionamento e o transporte de carga, segurança e conforto dos passageiros, normas legais relacionadas ao transporte de carga e de passageiros, característica das vias, risco na condução e acidente de trabalho, prevenção da criminalidade relacionada ao transporte, atitudes direcionadas à manutenção e aptidão física e mental do condutor, avaliação de situação de emergência e direção defensiva. Senhor presidente, os motoristas de veículos rodoviários, de passageiros e carga, pelo seu papel na economia e no desenvolvimento do Brasil, já faziam por merecer uma legislação regulatória de sua atividade, à altura de sua importância, ou seja, com toda a infraestrutura para permitir que ele possa desenvolver o seu trabalho com qualidade e com assistência, garantindo em primeiro lugar a vida. A Lei 12.619, apesar dos vetos que mudaram ela um pouco, constitui um passo decisivo para a segurança do transporte rodoviário. Ela não dispensa, porém, medidas para a obrigatoriedade do Estado ou das empresas concessionárias de rodovias na manutenção de piso e sinalização de nossas estradas. Desse modo, o Estado está obrigado a oferecer segurança na estrada, segurança policial, que assegure a proteção do motorista contra ladrões de cargas, enfim, assaltos, assassinatos. Motorista continuará a ser profissão de alto risco, enquanto esses problemas não tiverem resolvidos e a lei não tenha sido plenamente implementada. Senhor presidente, informo ainda que hoje pela manhã à Comissão de Direitos Humanos e também em parceria com a Comissão de Trabalho e Previdência, o meu presido, a outra eu coordeno, fizemos um belo debate sobre esse tema, sobre o Estatuto do Motorista e os acidentes de trânsito. Por lá tiveram mais de 100 representantes, líderes de trabalhadores e de empresários. Compuseram a mesa Luiz Alberto Mincaloni, ex-presidente da Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais. Francisco Cardoso, vice-presidente da Associação Brasileira de Transportes Internacionais. Luiz Antônio Festino, coordenador do Grupo de Trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes Terrestres, CNTT. Célio Moreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Uberlândia, Minas Gerais. Neuri Tigrão, presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro. Narciso Figueroa Júnior, advogado da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo. Jerry Adriane Dias Rodrigues, chefe da Divisão de Multas do Departamento da Polícia Rodoviária Federal. Marcos Bicalho dos Santos, diretor administrativo e institucional da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Como vemos, senhor presidente, senhores senadores, estavam lá representantes do PIB nacional, do setor do transporte terrestre, representantes de centrais e confederações de trabalhadores. Dessa audiência, senhor presidente, saíram os seguintes encaminhamentos: acelerar o andamento da votação do Estatuto do Motorista por mim apresentado, formação de grupo de trabalho, como, por exemplo, motorista de caminhão, um grupo, de táxi, outro grupo, transporte internacional, outro grupo, a questão dos autônomos seria outro grupo, e ainda solicitaremos uma reunião da Câmara Setorial do Transporte Terrestre para debater o tema. Vamos realizar reuniões envolvendo empregado, empregadores, autônomos e governo para a aplicação da lei federal que regulamenta a profissão de motorista. É fundamental que sejam garantidas os pontos de paradas a cada 200 quilômetros, onde o motorista possa parar com segurança, ter direito a banho, higiene, enfim, se sentir acolhido. E, finalmente, foi muito lá debatido que os motoristas dos outros países, aqui no Brasil, quando aqui circularem, terão que cumprir a legislação brasileira, que foi dito quando nossos motoristas vão para a Argentina, mais uma vez a Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Chile, enfim, principalmente aqui na América, eles são obrigados a respeitar a legislação daquele país. Enfim, senhor presidente, são milhões de pessoas envolvidas na construção desse projeto que entendemos que haveremos de aprovar o mais rápido possível, dentro de uma negociação que atenda o interesse de todas as partes. Por fim, senhor presidente, só quero fazer dois registros no tempo que me resta. Quero registrar aqui um manifesto que eu recebi do encontro Mulheres Unidas contra a Privatização da Água. Há poucos dias recebi do Fórum em Defesa da Água Pública, realizado em Santa Cruz do Sul, município gaúcho, o documento denominado Manifesto Mulheres Unidas contra a Privatização da Água. O encontro foi realizado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, organizado com a participação das líderes da Marcha Mundial das Mulheres, do Centro de Estudos Ambientais, o Núcleo de CEPERGS e o Movimento Mulheres em Luta. O público presente manifestou-se quanto à necessidade do poder público ser o impulsionador das políticas protetivas à vida e os direitos humanos e à água, segundo esses grupos organizados. E é também o meu entendimento: a água não é mercadoria, a água é uma questão de saúde, a água é o direito à vida. Quero fazer esse registro, senhor presidente, e, por fim, o último registro que faço nesse momento é dizer que recebi, de um grande evento realizado em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, cidade gaúcha, naturalmente, o resultado de uma audiência pública que foi proposta pelo vereador Luiz Gilberto Risso, onde foi debatido a possibilidade e as vantagens da criação da Universidade do Mercosul em Uruguaiana. O vereador Risso falou de um projeto de nossa autoria, o PL 17/2007, que autoriza o Poder Executivo a criar uma... Finalmente, senhor presidente, que a criação da UNILA, Universidade Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, e os cursos que ela oferece, e a sua importância é fundamental para o Brasil. Dessa forma, Uruguaiana também disputa a possibilidade de ter uma extensão para que lá a gente possa ter uma universidade que atenda aqueles que compõem o Mercosul. Esse documento, que aqui eu vou entregar a Vossa Excelência, foi entregue também ao governador Tarso Genro, no Rio Grande do Sul, encaminhado também ao MEC aqui em Brasília. É isso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos.